Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta reunião que ficou programada na sequência de uma reunião de coordenadores, no sentido de que fossem entregues à senhora deputada relatora pelos vários partidos políticos os contributos que considerassem importantes para o relatório. Foi referido que esses pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que era um pedido sincero de contributos. Portanto, nesse contexto, o Sr. Deputado Honório Novo do PCP transmitiu-me que, por razões inultrapassáveis, que são verdadeiramente inultrapassáveis, porque ele referiu-mas e não faz sentido dizê-las aqui, não podia estar presente, mas que entregaria os contributos que tivesse que entregar através da assessora, da doutora Ana Serrano, que nos tem acompanhado nesta comissão. Estivemos à espera, e foi essa a razão do atraso no início da reunião, que se concluísse uma conferência de líderes, que foi solicitada ou convocada pelo Sr. Presidente da Assembleia para reprogramar a apresentação do relatório na sessão plenária. E, portanto, as pessoas que aqui não puderam estar foram as pessoas que, efetivamente, tinham que estar presentes nessa conferência. A partir do momento em que já estamos todos presentes ou representados, eu ia passar a palavra aos grupos parlamentares para dizerem de sua justiça. Sr. Deputado Gobelosa, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, é um aspecto, desculpe, Sr. Deputado, não se pode ligar o ar-condicionado.
Já esteve ligado. Se ligar o ar-condicionado, esteve ligado imenso tempo. Vamos deslocar um bocadinho para a direita ou para a esquerda.
Para a esquerda
não se pode,
que
é um vento.
Está verdadeiramente tropical.
Está um calor muito pesado. Parece o capacete da Madeira.
Desculpe,
tem impressão. Faz favor, Sr. Deputado, o Gobelosa.
Temos aqui vários representantes do capacete. Não é. Não. Sr. Presidente, era o seguinte. Um dos objetivos desta reunião, que já está conseguido, era nós darmos início aos trabalhos, ou reinício aos trabalhos da nossa comissão. Nós, no ponto de vista do PSD, também preparámos um documento com sugestões para esta parte dos factos e num ou noutro aspecto da forma, mas sobretudo com base em questões mais materiais ou de factos. E aquilo que eu ia sugerir, porque aconteceu também um problema, é que não foi possível integrar neste documento que já existe, e portanto, mas o que eu ia sugerir é o seguinte, é que nós gostaríamos de fazer isto por entrega de um documento, ou seja, nós entregaríamos à senhora deputada relatora, ou eu próprio, ou as assessoras que têm que acrescentar aqui mais três ou quatro coisas que não foi ainda possível fazer um documento conjunto, para isto não irem dois documentos ou três, e assim ficaria com todas as nossas sugestões, era isso que eu sugeria, ou seja, as nossas sugestões serão entregues ainda hoje, por escrito, eu penso que se pode acabar isto com dois ou três aspectos, ainda hoje será entregue por escrito as nossas sugestões.
Muito bem, senhora deputada Coato, talvez fosse bom fazermos uma volta pelos vários partidos. Ah, deixem-me só referir-vos uma coisa, uma vez que foi algo que nesta ordem de trabalhos prévia, enquanto não se conseguiu começar a reunião, eu recebi uma nota do CDS-PP no sentido que faltava a este relatório um elemento importante que seria, digamos, até da minha responsabilidade, de certa forma, porque tem que ver com aquilo que consta que devem ser as peças processuais indispensáveis neste relatório. E que é o conjunto de audições que foram realizadas, com quem, os documentos que foram solicitados e os que foram entregues, e todos esses aspectos que têm que ver com factos, não é? Os factos. Essa parte do relatório está a ser preparada pelos serviços de apoio à Comissão e, portanto, como é evidente, fará parte do relatório. Não foi agora disponibilizada porque são factos objetivos, comprovados e, digamos, que não merecem qualquer apreciação do ponto de vista político e que são a realidade factual daquilo que se passou aqui na nossa comissão e que já está a ser preparado, está praticamente ultimado, porque, como sabem, ao longo do funcionamento da comissão foram disponibilizados a todos os senhores deputados os documentos solicitados, os que tinham vindo, os que não tinham, etc. Portanto, tudo isso consta do relatório que está a ser feito e que está em fase final de ultimação. Portanto, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, queria falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que concordo integralmente consigo, exceto uma coisa, Sr. Presidente. Isto, a nível de leitura política, é muito relevante sabermos, por exemplo, que menos é que foram solicitados e quais é que foram os recebidos. Mas essa é uma piada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer-lhe e pedir a desculpa também aos outros colegas de comissão pelo atraso, mas de facto tivemos, quer eu, quer o Sr. Deputado Hugo Velosa, na comissão, na Conferência de Líderes, onde já foi, aliás, agendado para plenário a discussão a nova data de discussão do relatório final. Sr. Presidente, eu, na indicação que tenho do que terá sido já relativamente estipulado, ficou agendado para dia 7 a discussão aqui na Comissão do relatório final, discussão e votação no relatório final, ele será votado aqui na Comissão, e pela indicação que me foi dada, será possível até dia 6 apresentar, não lhe chamaria relatórios alternativos, mas conclusões alternativas ou partes alternativas deste relatório. Eu penso que era importante assentarmos, de facto, nessas datas, porque, como sabe, Sr. Presidente, no caso do CDS, nós apresentaremos certamente várias ou redações alternativas, ou até eventualmente um pouco mais do que isso, e era importante termos aqui a definição concreta de prazos, para podermos estar todos cientes das linhas que estamos a... que nos vão guiar nos próximos dias. Obviamente todos nós sabemos que estamos em final de legislatura, há vários trabalhos a correr ao mesmo tempo, e é muito importante nós conseguirmos definir cabalmente tudo isto. De qualquer forma, a discussão para plenário vai ser só feita no dia 9, portanto, nós temos dia 7, mesmo que houvesse alguma derrapagem no próprio dia 8, ainda seria possível que a Comissão reunisse. Obviamente não estou a dizer que desejo isso, mas só num caso de contingência, porque até dia 9 ainda teríamos alguma, e mesmo no próprio dia 9 de manhã, se fosse necessário, mas não estou a dizer que isso seja desejável. Agora, o que me parecia muito importante, Senhor Presidente, porque no caso do CDS, nós até já publicamente tecemos algumas considerações críticas face ao relatório que nos foi apresentado, era termos esta definição concreta, este prazo de dia 6 para a apresentação de conclusões ou mesmo partes de alternativas do relatório. E penso que é isso que vai ser consensualizado, Sr. Presidente, mas colocava-lhe a questão.
Pois é, Sr. Deputado, temos que ver. Nós tínhamos feito uma reunião de coordenadores em que assentámos na entrega de contributos para o relatório durante o dia 2. Uma discussão desses contributos na sexta-feira, que se tinha agendado uma reunião para as 3 da tarde, que eu pedia que fosse até antecipada para depois das votações a partir do meio-dia, porque tenho um impedimento já programado há imenso tempo, que não foi possível alterar, porque já tinham saído os convites e tem que estar em Torres Novas às 6 da tarde desse dia, como obrigar a sair daqui às 4:30 para não cometer infrações de trânsito, não é? E, portanto, pedia esse esforço. De qualquer das maneiras, aquilo que se tinha combinado era isso, e de fazer alguma discussão no dia 7, no dia 3, para depois, no dia 7 de manhã, se fazerem as votações. Portanto, foi isso que foi acordado nessas reuniões. Mas depois a senhora deputada, que tem responsabilidade do relatório, e o senhor deputado Ricardo Rodrigues quer pedir a palavra agora. Ah, estava a dizer que não, mas era... Estava a levantar o dedo, mas era café. Senhor deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Não sei se o senhor deputado já acabou. Eu relativamente ao calendário, tinha ideia que nós tínhamos aprovado que se poderiam entregar propostas até quinta-feira. Eu trabalhei nessa perspectiva, nesse tempo, e portanto é isso que farei. Não direi que seja exatamente na quinta-feira, pode ser quarta, enfim, mas o meu prazo limite era esse. Foi com esse prazo que eu trabalhei. Agora, de qualquer forma, Sra. Presidente, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, Sónia Safona, pelo trabalho que teve. E faço isso com sinceridade, como também, com a mesma sinceridade, farei as críticas que achar por bem ao relatório. Mas não queria deixar de dizer que o relatório exprime ou traduz seguramente muito trabalho pessoal e seguramente de outros meus deputados, de outras pessoas, mas eu creio que o resultado, digamos, é insuficiente e também unilateral, é a apreciação que faço. E julgo que teria sido preferível que antes de iniciar a elaboração, o trabalho de redação do relatório, que nós tivéssemos tido a oportunidade de discutir no seio da Comissão que tipo de relatório seria o desejável. Eu, por exemplo, considero que talvez se tivesse seguido uma outra estratégia quanto à sistematização do relatório, nomeadamente, por exemplo, seguindo o que são os 6 objetos de trabalho desta Comissão, que estão no relatório, mas também se percebe que sobre essa opção, se é que ela foi assumida, há depois um conjunto de zigzags no trabalho prático realizado que, do meu ponto de vista, tornam o relatório, como disse, insuficiente e unilateral. Depois há um outro problema que talvez ainda valha a pena discutir. Ao longo de 6 meses de trabalho, nós apurámos muita informação, muita evidência, muita conclusão, que será seguramente comum a todos, mas haverá também, certamente, muitas áreas de controvérsia. Eu creio que, metodologicamente, valeria a pena conversarmos aqui como é que essas controvérsias surgem no relatório. Há algumas que já estão situadas no relatório, identificadas pelo relatório, mas o problema não é a sua identificação. O problema é o seguinte: há controvérsias sobre factos e situações, eu essas acho que há base informativa suficiente para serem esclarecidas, e depois, naturalmente, que há controvérsias de opinião política, digamos assim. Como é que umas e outras aparecem no relatório? Ninguém, eu não tenho a ingenuidade de pensar que vamos ter um único, uma votação por unanimidade do relatório, acho que é muito difícil que isso aconteça, mas interrogo-me sobre como é que outros pontos de vista, em torno dessas principais controvérsias, se exprimem no relatório. E eu creio que essa é uma questão que valeria a pena também discutir. Só uma última nota sobre o que eu pretendo dizer sobre o relatório nesta fase. Não é possível que este relatório exprima toda a riqueza de informação que nós obtivemos ao longo das audições e da recolha de muita documentação. Não creio que seja possível. Mas não me parece razoável que, por exemplo, eu estou a citar apenas como exemplo, que não haja uma única referência a um único relatório do Banco de Portugal e a nenhum aspecto do seu conteúdo, de qualquer desses relatórios. Acho que é uma omissão grave e que não é aceitável num relatório deste tipo. Segundo, quando se faz a história do grupo SLN-BPN, eu creio que se pretendeu fazer essa história através da inclusão de uma síntese das atas do Conselho de Administração da Sociedade Lusa de Negócios, e eu creio que não foi boa opção. Julgo que essas atas, por um lado, acho que a síntese devia ter envolvido todas as atas e não apenas algumas, o princípio e o fim, porque há o meio, e o meio seguramente também tem interesse. Mas, admito, teria sido melhor opção, numa visão mais cronológica desta história, que essa parte do relatório fosse um anexo ao relatório. Porque, em relação ao que é verdadeiramente importante relatar, digamos assim, há uma omissão também grave. Uma pessoa lê o relatório e quem não tenha participado nesta comissão ou quem não se tenha interessado sobre o caso BPN-SLN não percebe exatamente a gênese, o sistema que estava organizado, que estava instalado, que foi arquitetado, que foi construído, que foi implementado entre administradores, acionistas e até alguns clientes e que levaram a esta sucessão de atos ilícitos, ilegais e até fraudulentos. Portanto, quem lê, por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos estratagemas que, ficaram aqui mais que evidenciados é a forma como se processavam financiamentos para administradores, acionistas e clientes. Umas vezes sem garantia, ou a maior parte das vezes, ou muitas vezes sem pagamento e tudo mais. Que nós sabemos, não vou agora fazer essa história. Isso não aparece no relatório. E não pode deixar de aparecer. Como também não aparece uma coisa politicamente muito relevante, até por outras circunstâncias que são alheias ao trabalho desta Comissão, que é, por exemplo, a forma como se processava a compra e a venda de ações do grupo SLN-BPS. É uma matéria de grande importância, porque parte de ilicitude, da ilegalidade e das fraudes residiu exatamente no negócio em que se transformou a compra e a venda de ações naquele grupo. E, portanto, isto para dizer, usei apenas dois exemplos, para dizer que me parece que no final da leitura deste relatório, quem não conhecer exatamente o que aqui foi dito e aquilo que nós ouvimos durante estes seis meses, não percebe exatamente o que é que o banco, o grupo SLN-BPN, tinha diferente dos outros. Ora, algumas coisas muito diferentes se verificaram naquele banco e eu creio que essas diferenças têm que ficar claras. Portanto, nós iremos fazer propostas de correção, achamos que há aspectos de pormenor e outros menos pormenor que não estão bem formuladas no relatório. Segundo, iremos fazer também propostas de alteração, porque há coisas que não estamos de acordo com o que está escrito. E terceiro, iremos fazer algumas propostas de aditamento, nomeadamente naquelas questões que são politicamente mais relevantes. Para terminar, são aquelas que incidem sobre a nacionalização e sobre a supervisão. O relatório é simpático, condescendente para o Banco de Portugal e também para a decisão do Governo de ter nacionalizado do banco. Portanto, a nossa posição neste momento é esta. Procuraremos contribuir para que o relatório consiga superar estas diferenças, mas há algumas questões metodológicas, como disse, que gostaria de ainda discutir hoje.
Muito bem, Sr. Deputado. Ainda falta intervir a Sra. Deputada Sónia Sanfona, que vai querer intervir, mas só sobre um aspecto que o Sr. Deputado disse sobre a organização, digamos, o conteúdo do relatório. Eu queria só recordar que não lhe posso dizer há quantas sessões, mas seguramente há bem mais de um mês, que não sei se foi o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, se foi a Sra. Deputada Sónia Sanfona, me pediram para dar a todos os senhores deputados o elencar, digamos, do sumário, do índice, um índice provável do relatório, pedindo sugestões aos vários grupos parlamentares. Não sei se foram entregues à senhora deputada, pelas minhas mãos não passou nenhum contributo para a alteração desse índice. E, portanto, referir que isso foi pedido em tempo, precisamente para que, entendi e eu assim, interpretei assim, uma vontade da senhora deputada relatora para que a organização do relatório, não é, o seu formato, o seu conteúdo do ponto de vista da sumariação dos seus capítulos, pudesse corresponder a um contributo coletivo, não é? Portanto, penso que foi isso. E não me chegou às minhas mãos nenhum desses contributos. Mas, senhor deputado, se referiu a esse aspecto também concretamente, que não podia deixar de dar este esclarecimento.
Sr. Presidente, deixe-me só clarificar o seguinte. Eu recordo-me perfeitamente que foi entregue com muita antecedência, mas eu não me referia propriamente a isso, mas já a propósito, deixe-me só dizer que relativamente a essa versão e à atual há algumas diferenças. Há algumas diferenças, mas eu o que pretendi dizer é que teria sido útil, e aliás, quando digo isto, não me digo apenas... Não são palavras críticas para a senhora deputada relatora, são palavras críticas para todos nós e autocríticas também. Eu julgo que teria sido preferível que não nos tivéssemos limitado a olhar para o índice e a sugerir alterações ao índice que nos foi distribuído. Acho que devíamos ter feito uma discussão metodológica sobre o que é que queríamos que fosse o relatório.
Sim, mas também tivemos reuniões de coordenação para esse efeito, senhor deputado, como sabe.
A senhora Presidente, exatamente.
Estamos todos muito sobrecarregados, porque não temos só a Comissão de Inquérito. Senhor Deputado Gobelosa tinha pedido a palavra.
Só uma coisa muito breve e talvez seja melhor antes.
Faz favor. Deputada,
é só na sequência da intervenção do deputado João Semedo dizer, eu não disse, porque vou fazê-lo por escrito, conforme disse há pouco, mas dizer que também nós pretendemos, nesta parte, pré-conclusões, Pretendemos fazer propostas de correção, de alteração, de aditamento. É isso que nós pretendemos também fazer, porque também não estamos de acordo com a forma e vamos fazê-lo por escrito. Segundo, sobre o índice, nós não nos vamos pronunciar, porque efetivamente tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos e entendemos que a estrutura que aqui está, poderia haver outra, mas esta é a que existe, não houve propostas de alteração. Portanto, vamos aceitá-la. Quer dizer, aquilo que nós poderemos levantar questões e vamos levantar é em relação mais ao conteúdo
e não
à própria disposição. E portanto, era só para dizer isso. E, portanto, eu só não entendi, portanto, desculpe dirigir-me diretamente, aquilo que o Bloco de Esquerda pretende fazer é também apresentar essas propostas por escrito, que depois nós teremos conhecimento, porque naturalmente... Muito obrigado.
É que nós podemos escrever nas...
Muito bem. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Sanfona, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Desculpe, Sra. Deputada, antes disso dizer que deu entrada aqui, na minha mão, formalmente, um contributo do Sr. Deputado Honório Novo. Entregou já um documento que eu depois, evidentemente, remeterei à Sra. Deputada com os seus contributos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a sua diligência. Eu queria só esclarecer o seguinte. No fundo, aquilo que os Srs. Deputados acabaram de dizer é rigorosamente a razão pela qual foi distribuído um documento ao qual, efetivamente, não podemos chamar relatório, porque ele foi distribuído enquanto documento provisório e de draft, com um conjunto de trabalho feito de apreensão do conteúdo das várias audições e da variada documentação que deu entrada na Comissão. E ele foi distribuído aos senhores deputados tal qual, nestes termos, trata-se de um draft, que é distribuído, como não é um documento definitivo, nós não o entendemos assim, e daí o termos feito chegar para obter contributos, como não é um documento definitivo, pedimos sobre ele reserva, uma vez que ele não está terminado e, portanto, não é o relatório. E foi entregue precisamente para que todos os senhores deputados da Comissão, aliás, compromisso a que eu me vinculei no início dos nossos trabalhos, quando fui designada relatora, foi de que todos os senhores deputados pudessem dar o contributo que entendessem útil, necessário, para a composição do relatório. Foi por essa razão que foi feito chegar a cada um dos senhores deputados coordenadores este draft da parte expositiva do relatório, no sentido de encontrarmos junto de cada um de vós os contributos, as críticas, as correções que eventualmente entendessem ter lugar e serem necessárias ou úteis. Portanto, é nesse sentido que nós, muito abertamente, e que eu, pessoalmente, de uma forma muito aberta, pus à consideração dos senhores deputados fazerem precisamente esse trabalho. É evidente que quanto mais depressa eu puder ter acesso aos contributos dos vários senhores deputados que o queiram fazer, mais fácil é introduzir uma parte ou a totalidade. Terei que olhar para a documentação, para os contributos que vêm e introduzi-las neste draft e então obter o relatório, pelo menos a parte expositiva, finalizada. Portanto, não queria que entendessem como não foi minha intenção apresentar-vos uma proposta ou um projeto de relatório só com a parte expositiva para ser aqui discutido. A intenção, verdadeiramente, é que tenham acesso a um documento sobre o qual seja mais fácil trabalhar no sentido de propor alguma coisa que considerem útil. E, por isso, verdadeiramente, é esse o sentido da distribuição deste documento. Dizer que, de acordo com as datas agora avançadas e, portanto, já fechadas em conferência de líderes, nós teremos agendado para discussão do relatório e conclusões e respectiva votação na Comissão no dia 7 e depois em plenário no dia 9. Eu julgo que seria útil que todos os contributos pudessem chegar com alguma celeridade, de forma a que, alterando e introduzindo os contributos que se mostrem úteis neste texto e produzindo as respectivas conclusões, que o documento final possa ser feito chegar aos senhores deputados com alguma antecedência relativamente ao dia 7, de modo a que aqui se possa discutir já com a possibilidade de leitura integral do documento e das respectivas conclusões e com a possibilidade de que possam sobre ele fazer a respectiva reflexão. Isso era uma solicitação que faço a título mais pessoal, no sentido de apelar à compreensão de todos os seus deputados, que isto é muita matéria, é extenso, é preciso reorganizar algumas das coisas que estão neste documento inicial e é preciso terminar o documento. Quanto mais rapidamente eu tiver acesso aos vossos contributos, mais rapidamente é possível fazer este trabalho e dar-vos conhecimento do mesmo para efeitos de discussão e votação no dia 7. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Portanto, eu acho que os senhores deputados vão ter que fazer também um forcing, não é? Para entregar os contributos o mais depressa possível. Nós temos agendada uma reunião para sexta-feira e nessa reunião já devíamos estar a discutir os contributos. Temos mesmo, não é? Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Eu acho que para todos nós o mais importante, e não vale a pena escondê-lo, são as conclusões, por múltiplas razões, até para a deputada relatora, para todos. E, portanto, eu acho que o que era necessário era estabelecer, tudo bem, na sexta-feira, nós daremos os nossos contributos hoje, e penso que todos os grupos parlamentares já o disseram que o fariam, ou-nos de imediato e ainda hoje, para poder trabalhar nisso, para um documento final nesta parte. Mas não, eu acho que seria, se for possível, termos uma ideia de quando é que poderíamos ter o acesso às conclusões, porque eu diria que isso para nós é ainda mais importante e precisamos de algum tempo para as analisar, as comparar com os factos, essas coisas todas. Se da parte da deputada relatora houvesse alguma hipótese, e até pode não ser altamente vinculativo, mas haver uma ideia de quando é que podemos ter acesso às conclusões.
Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada. Ó, Sr. Deputado, o meu compromisso é que logo cheguem os contributos de todos os senhores deputados, seja possível, porque como compreende, o documento é um documento que deve ter um seguimento lógico e da parte expositiva depende a extração das conclusões. Portanto, se há um conjunto de alterações que os próprios senhores deputados acabaram de assumir que vão propor a este documento, eu, como a iniciativa de vos dar essa possibilidade partiu de mim, estou receptiva aos contributos que lá vêm e, portanto, farei o que estiver ao meu alcance para integrar um conjunto de contributos que julgo que venham a adensar e que venham, de alguma forma, contribuir para melhorar o relatório. E, a seguir, procederei em conformidade retirando as conclusões. Se eu não sei hoje quando é que esses contributos me chegam, se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares me diz que acha que eles podem chegar até ao dia 6... Pronto, compreenda que se me chegarem até ao dia 6 é um bocadinho difícil. Agora, eu assumo o compromisso de procurar entregar as conclusões, o relatório, o documento completo, com alguma antecedência, de forma a que os seus deputados tenham a possibilidade, em relação ao dia em que o vamos discutir, de poder olhar para ele e poder analisá-lo. Com toda a sinceridade, tenho alguma dificuldade em assumir um compromisso do dia ou da hora certa em que o posso fazer, porque isso também depende do trabalho de inclusão e de tentar completar o relatório que eu vou ter que fazer daqui até lá. Mas com certeza que o documento há de chegar com antecedência suficiente para os senhores deputados poderem analisar e depois discutir no dia 7.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu agora pedi a todos que fossem o mais sintéticos possível para ver se agilizamos a reunião. Faz favor, Sr.
Presidente, serei ainda mais sintético do que na primeira intervenção. Primeiro, só para corrigir um lapso, eu disse dia 6, mas estava a estar dia 2. Penso que o Sr. Presidente percebeu isso. O Sr. Deputado, obviamente não entendi isto como críticas pessoais, nem nada disso, e também queria, antes de mais, felicitá-la pelo trabalho que já produziu. Mas nós identificámos aqui duas espécies de... Portanto, duas ordens críticas no relatório. Encontramos aqui alguns erros de facto. Esses, acho que esses, alguns serão até certamente gramaticais. Para lhe dar um exemplo, páginas tantas fala-se de uma offshore como a Worldwise e a Worldwide. Portanto, estamos a falar de gralhas. Alguns são, sei lá, a página estándar da senhora deputada no projeto de relatório fala, por exemplo, do IS-400 como sendo um software e aquilo é uma máquina, um hardware. Mas isso temos a falar aqui de erros factuais, que certamente serão facilmente corrigidos. Esses não nos levantam muitas dúvidas. Agora, há outros erros, entre aspas, há outras críticas que o CDS vai apresentar neste relatório, que não são erros factuais, são erros mesmo quanto à condução do que está na parte dispositiva. Por exemplo, uma das críticas que nós apontamos desde já a este documento preliminar é exatamente o de, por exemplo, relativamente à parte da supervisão do Banco de Portugal, não estarem incluídas referências aos relatórios do Banco de Portugal de 2002, 2005, 2007. Por exemplo, não está incluída aqui a carta do Banco de Portugal para o Ministério das Finanças relativa à nacionalização do BPN. E, do nosso ponto de vista, esses aspectos são aspectos essenciais quanto ao âmbito até ao escopo desta nossa comissão de inquérito. Percebemos o processo que levou à nacionalização. E por isso mesmo, senhora deputada, tudo isso até quinta-feira estará nas mãos da senhora deputada. Agora, há um ponto que para nós é um ponto muito importante. Percebemos, de facto, quando é que é possível termos acesso, ainda que do ponto de vista preliminar, a algumas conclusões. E aí penso que o senhor deputado Hugo Vosa tem razão. Pelo seguinte, senhora deputada, como é óbvio, os outros grupos podem até apresentar relatórios alternativos. Mas também só passaremos para uma fase de um relatório alternativo quando percebemos, de facto, onde é que a senhora deputada quer levar, entre aspas, ou o grupo parlamentar do PS, mas neste caso a senhora deputada, as conclusões. E, portanto, nesse sentido, temos acesso a um conjunto de conclusões preliminares, vão permitir que nós formemos uma decisão definitiva, senhora deputada. E, portanto, nesse sentido também, há o compromisso, já tinha sido estabelecido até quinta-feira serem entregues todos os contributos do grupo parlamentar, no caso do CDS eles são entregues, não é no dia 6, peço-lhe desculpa por isso, mas também era importante nós termos alguma noção de se, por exemplo, na sexta-feira já teremos na mão alguma espécie de conclusões, ainda que preliminares, senhor deputado, porque obviamente se recebemos as conclusões no dia 6 ou no próprio dia 7, aí obviamente estamos a falar de um mecanismo de trabalho completamente diferente. Eu acho que isso não seria salutar para nenhum grupo parlamentar, até começar até para o grupo parlamentar da maioria.
Fica explicado o ato falhado relativamente ao dia 6, que é a preocupação pelas conclusões antes do dia 7, com tempo para analisar. Agora, senhores deputados, o senhor deputado João Semedo ainda não se comprometeu com prazos para entregar os seus contributos, fez uma exposição abundante, mas tem que se comprometer, senhor deputado.
Ah, não foi assim tão abundante, eu só disse um décimo do que me apetecia dizer. Não, não é isso, mas é que eu trabalhei durante o fim de semana sobre o relatório, portanto, já agora, não, mas não, cumprirei, não, obviamente, os prazos que... E tudo o que tiver feito, vou entregando à medida que tiver feito. Isso é inevitável.
Pronto, então vamos assistir no seguinte, não sei se a senhora deputada relatora quer dizer mais alguma coisa. Eu acho que devíamos acertar no seguinte: todos os contributos dos grupos parlamentares chegam no dia, até ao dia 5. Dia 5. Desculpe, dia. Não, estou a ver aqui pelo calendário, porque os atos falhados já são muitos. Até dia 2, quinta-feira. Eu estava a pensar em quinta-feira, também fugiu para o dia 5. Estamos todos com atos falhados. Portanto, até dia 2 de julho, exatamente, quinta-feira, são entregues todos os contributos dos grupos parlamentares à senhora deputada para o que tem que ver com o relatório, porque as conclusões não vão entregar, porque os senhores deputados só poderão falar em conclusões depois de conhecerem também as da senhora deputada relatora. É assim ou não é? E, portanto, eu pedia muito aos senhores deputados para fazerem isso. Para na reunião de sexta-feira, a senhora deputada já dizer, de sexta-feira dia 3, que eu mais uma vez recordo que pedia que fosse imediatamente a seguir às votações, para a senhora deputada depois dizer o que é que acolheu e o que é que não pode acolher, por que razão, etc. Dirá de sua justiça, não é? Fará a intervenção que entender e os senhores deputados também a intervenção que entenderem. Se todos os contributos chegarem, faz favor.
Sr. Presidente, desculpe interromper e obrigada por me ter dado a palavra. Apenas para dizer que nessa altura, na reunião de sexta-feira, e mediante a chegada dos contributos de todos e a reavaliação do texto, já será mais fácil para mim indicar aos Srs. Deputados se nesse momento, a partir desse momento, em que altura é que eu posso entregar as conclusões. Sendo certo que procurarei fazê-lo no mais breve e mais curto espaço de tempo. Portanto, temos ainda o fim de semana. Eu, se tiver que fazer chegar aos seus deputados durante o fim de semana, farei sem qualquer tipo de problema. Portanto, isto para dizer que é difícil para mim assumir um compromisso antes da reunião de sexta-feira e de saber o que é que eu vou ter que fazer até sexta-feira para poder ter esta parte completa.
Muito bem. Este é um trabalho de esforço coletivo. Aquilo que eu pedia nesta fase era aos senhores deputados para enviarem todos os contributos o mais depressa possível. Quanto mais depressa houver contributos, mais depressa também haverá conclusões redigidas. E, portanto, assentávamos nesta metodologia, portanto, até quinta-feira, o mais cedo possível. Faz favor, senhor deputado Miguel Macedo.
Sem prejuízo da metodologia, que pode ser esta ou outra qualquer, mas eu atrevo-me a dizer que, independentemente dos contributos que chegarem até quinta-feira, o que não significa que tenha de ser na quinta-feira, eu não via nenhum problema em que fosse feito um projeto de conclusões para nós apreciarmos também. Porque, olha, uma coisa são desconformidades materiais, erros formais, ok, isso não tem grande problema. Há evidentemente alguns reparos que faremos à forma como se expõem alguns factos e à omissão de alguns factos resultantes daquilo que se passou aqui na Comissão. Mas faremos por escrito, porque facilita o trabalho da senhora Relatora, e eu sei que é um trabalho muito difícil, isso. Mas não impede que se possa ter até a quinta-feira, digo eu, um projeto de relatório, um projeto de conclusões a incluir no relatório, o qual, de resto, pode merecer também reparos, aditamentos, alterações dos próprios deputados da Comissão, que, evidentemente, a relatora ponderará com muito bem entender. Agora, o que eu penso é que, se não fizermos assim, estamos a abrir dois períodos diferentes de discussão, um para o relatório propriamente dito, o outro para as conclusões, e pior do que isso, dois períodos para a apresentação de alterações, por um lado para a parte, digamos, mais expositiva do relatório e por outro lado para as conclusões. E, convenhamos, Sra. Presidente, eu sei que as conclusões têm a ver com o relatório, certo, mas talvez as conclusões, pese embora possa ser a parte menor do relatório, menor em termos de dimensão do relatório, não estou certo que seja a parte que menos discussão dará na Comissão. E, portanto, talvez, se atalhássemos caminho e pudéssemos ir ponderando as coisas e ajudar também a Comissão e a Relatora, escrevendo aquilo em que estivéssemos em desacordo, ou dando alternativas, ou suprindo e identificando questões que estejam omissas nas conclusões, talvez não fosse pior.
Sr. Deputado, posso retirar das suas palavras que, por exemplo, o Grupo Parlamentar do PSD entregaria também propostas de conclusão? É só para perceber, para precisar
senhora,
melhor.
Sra. Presidente, eu estava aqui a falar com o Dr. Hugo Losa, que tem a coordenação, eu julgo que é possível, porque eu sei que neste tipo de trabalho é muito importante a questão do tempo. Nós vamos fazer um esforço no sentido de entregar à Sra. Coordenadora, na quarta-feira, as nossas propostas de alteração, aquilo que já temos na nossa mão. E podemos fazer uma de duas coisas. Ou nós fazemos um projeto de conclusões, mas acho que isso era subverter um bocadinho a lógica daquilo que foi a metodologia para a elaboração do relatório, ou então, era isso que eu estava a sugerir, era que a Sra. Relatora nos apresentasse um projeto de conclusões em função do qual nós trabalharíamos propostas, as mais diversas, de alteração, de aditamento, de correção, de... está a ver? Nós podemos fazer um projeto de conclusões. Agora, acho é que devíamos... O trabalho que estamos a fazer é sempre em referência ao trabalho da relatora, nesta fase. E eu acho que devia ser assim até ao fim, incluindo as conclusões.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que a solicitou, faz favor.
Muito obrigado. Como sabe a Sra. Presidente e os coordenadores, a disposição do Partido Socialista nessa matéria foi sempre de, numa parte expositiva, encontrar o maior consenso possível relativamente àquilo que são os factos apurados nesta Comissão. Foi nesse sentido que solicitamos que todos os grupos parlamentares, todos os deputados individualmente considerados até, que quisessem entregar matéria que pudesse integrar essa parte expositiva, que nós não só agradecíamos, como faríamos todos os possíveis por o integrar nessa parte expositiva. Sabemos, naturalmente, que a parte das conclusões, alguns já as tiraram, e, portanto, não vale a pena aqui também escamotear isso que nós temos, e que vamos ter dificuldades na parte das conclusões. Uns usaram o tempo de antena no plenário, outros fizeram conferências de imprensa, e, portanto, a gente já sabe quais são algumas conclusões, e não vejo que não vai ser fácil ter o mesmo procedimento no que diz respeito às conclusões e no que diz respeito à parte expositiva. Na parte expositiva, o esforço, tal como disse na reunião de coordenação, era sincero no sentido de ver se fazíamos um texto tão consensual quanto possível. Depois, as conclusões, como tem um aspecto político, que naturalmente a divergência, nós sabemos que existe, e portanto não vale a pena dizer que não existe. E portanto, não vamos conseguir apresentar as nossas conclusões, a menos que todos se comprometam a apresentar em simultâneo todas as conclusões. Se assim for, nós apresentamos também as nossas com esforço, se quiserem, de qualquer maneira, sempre depois de termos recebido os contributos de todos os senhores deputados para a parte expositiva. E, portanto, se for possível antecipar em prazo, todos ficamos a ganhar. Mas não deve haver como possível fazermos conclusões sem termos chegado a um consenso relativamente à parte expositiva, e essa só é feita na sexta-feira. Portanto, as conclusões só devem ser possíveis entregar depois desta data, depois da sexta-feira. Mais dizer que os vossos contributos na quinta-feira, agradecíamos que fosse possível entregar até ao meio-dia para ver se a gente trabalhava na quinta-feira. Se não for possível, então não vamos chegar, também não os podemos integrar na sexta. Então como é que é? Se querem que a gente, a senhora Presidente, pedir para reunirmos a seguir às votações ao meio-dia, como é que a gente pode integrar os vossos contributos se querem entregar os contributos na quinta-feira à noite? Quer dizer, não podemos integrar depois na sexta-feira, tudo é lógico. E portanto, se não nos integram até à quinta-feira ao meio-dia, para podermos trabalhar toda à tarde e naturalmente à noite e um bocado da manhã para integrar os vossos contributos, e na sexta-feira está aqui ao meio-dia para discutir todos, se nos entregarem na quinta-noite, claro que não vai ser possível integrá-los. E, portanto, já ficam sabendo que não vai ser possível. E, portanto, era esse esforço também que eu solicitava para ver se é possível.
Pois estamos na fase do esforço coletivo. Senhor Deputado Miguel Macedo, PSD, faz favor.
Senhora Presidente, eu peço desculpa de voltar a este ponto, mas acho que esta questão é importante e quero começar por dizer que eu não concordo nada com a intervenção do Senhor Deputado. Não concordo e vou tentar explicar porquê. Nós, no Grupo Parlamentar, já fizemos aqui um trabalho, não está a final, mas já temos aqui anotadas as imparidades do relatório, do projeto de relatório da senhora relatora. Já são 4 páginas, umas coisas são formais, outras são, mais substanciais e mais importantes, mas já temos aqui, com as páginas identificadas, os parágrafos, todas essas coisas. Bom, mas aquilo que aqui está ainda não é tudo. Porque este foi só o trabalho de auditoria, digamos assim. Agora, eu quero dizer à senhora Presidente que eu esta metodologia que eu não percebo. Não percebo. Porque, vamos lá ver, o relatório é parte expositiva e é conclusões. O que estão aqui a sugerir é que nós nos pronunciemos sobre a parte expositiva e depois cada um dos deputados que aqui está apresenta umas conclusões à margem daquilo que são as próprias conclusões que a relatora pode e deve tirar por força do trabalho que aqui fez. E, portanto, temos aqui um relatório feito a 2 tempos, com 2 metodologias e com 2 tipos de... Quer dizer, é porque, páginas tantas, eu não queria mesmo que as conclusões... Nós não queremos que as nossas conclusões sejam a nossa declaração de voto. Porque saberemos fazer aqui a distinção entre aquilo que são as conclusões da Comissão e aquilo que é a nossa eventual declaração de voto. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que não faz muito sentido que o relatório não tenha a parte conclusiva e que em relação à parte conclusiva se faça o mesmo esforço, e eu estou certo que a senhora deputada relatora fará o mesmo esforço de sofrer lacunas, omissões, corrigir factualmente algumas coisas que já estão identificadas que não estão bem no projeto de relatório, que é normal que assim aconteça, tudo isso. Depois, se queremos pintar mais de cor de rosa ou mais de amarelo, ou laranja ou azul, ok, isso é outra coisa, mas isso acho que deve ficar para declarações de voto. Agora, fazemos aqui uma competição, eu acho que isso é que é terrível, quer dizer, fazer aqui uma competição de 5 ou 6 ou 7 projetos de conclusões de relatório, isso é que eu acho que é um bocado complicado, com toda a franqueza. E peço desculpa dizer isto, e acho que é um trabalho inacabado por parte de quem assumiu a responsabilidade de fazer o relatório. Eu acho que o que faz sentido é nós termos um texto, e esse texto é o texto de referência, em relação ao qual nós fazemos propostas. Umas são aceites, outras não são aceites, com toda a legitimidade do mundo. E faremos, no fim, cada um de nós, a apreciação sobre a parte positiva e sobre a parte conclusiva, manifestando a concordância naquilo em concordarmos e a discordância em relação àquilo que discordarmos. Agora, quer dizer, aparecer na próxima reunião 6 conclusões completamente diferentes, eu não me parece uma boa forma digamos, concluirmos o trabalho desta comissão, mas enfim, mas é a minha opinião. Se for esse o entendimento maioritário da comissão, faremos as conclusões. Mas, com toda a franqueza do mundo, não me parece muito cordial.
Senhor deputado, só esclarecer, quem fez a pergunta para esclarecer a sua primeira intervenção fui eu. Penso que a senhora deputada relatora nem na resposta que deu não falou em cada um dos grupos entregasse conclusões. Eu é que perguntei se da sua primeira intervenção se retirava essa conclusão. E o senhor deputado esclareceu que não está esclarecido. Eu peço-vos desculpa, não vamos agora perder minutos e minutos infindáveis para dizer outra vez aquilo que já dissemos. Pedir-vos intervenções muito sucintas e claras, porque nós percebemos as coisas explicadas uma vez. E, portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, até porque foi feito aqui uma espécie de desafio por parte do Sr. Deputado Coronado do PS, que cada um apresenta as suas conclusões ao mesmo tempo. Não foi o Sr. Presidente, não foi o Sr. Presidente, foi mesmo o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Eu só queria dizer uma coisa, Sr. Presidente, se me permite, que é o seguinte. Eu percebo esta lógica do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues dizer vamos tentar fazer a parte dispositiva o mais consensual possível e depois cada um retirar as suas conclusões. Mas para que isso aconteça, Sr. Presidente, é preciso que na parte dispositiva esteja tudo. Todas as matérias que foram mais factual possível, até nesse sentido, passadas por esta comissão, têm de estar lá. Nomeadamente, já não estou a criticar alguns erros de factuais que estão, não é essa parte, mas então aí, nomeadamente na parte de supervisão e nomeadamente na parte do processo de nacionalização, tem de ser incluído tudo que esta comissão andou a falar durante muito tempo. E então aí é possível depois que cada um tire as suas conclusões. Agora, o que não será certamente possível é que seja, por exemplo, retiradas conclusões quanto à parte da supervisão, quando, por exemplo, vários dos relatórios do Banco de Portugal não estão sequer incluídos. Quando, por exemplo, se fala durante mais tempo de um conjunto de outras matérias quase mais acessórias do que a parte da supervisão e a parte do processo de nacionalização que estavam, e eu relembro, na parte dispositiva do que foi o objeto desta a comissão de inquérito. Portanto, neste momento é preciso que na parte dispositiva venha todas as matérias que estão em cima da mesa. Segunda questão, Sr. Presidente, quanto aos prazos. Só também para relembrar, também de uma forma muito breve, o Partido Socialista também se tinha comprometido com uma data, não conseguiu fazer essa data, não conseguiu corresponder a essa data, houve algum atraso. Nós também tivemos a trabalhar durante o fim de semana neste relatório, mas eu também queria relembrar, e isso é verdade e factual, que, por exemplo, há um conjunto de documentos que só é possível consultar na Assembleia, em horário de expediente, e que durante o fim de semana não foi possível consultar. E nós continuamos a fazer esse trabalho. Agora, Sr. Presidente, nós, se quiserem consensualizar que cada um apresentar as suas conclusões, nós vamos fazer isso. Agora, eu penso que isso seria até, com toda a amizade que eu tenho pela Sra. Deputada Relatora, uma diminuição da senhora deputada relatora no seu trabalho. Eu relembro que, do ponto de vista legal, era possível ter-se optado por fazer um grupo de trabalho de relatores. Isso é possível nos termos legais. Mas essa não foi a opção. A opção foi uma opção consciente do Partido Socialista de atribuir este relatório a um deputado, no caso, a uma senhora deputada relatora. E, portanto, se quiserem ir para esse caminho, nós podemos ir para esse caminho. Agora, obviamente, isso não pode ser lido de outra forma como não seja uma diminuição da senhora deputada relatora. Eu penso que isso não será muito desejável, Sr. Presidente.
Muito bem. Eu ia dar o Sr. Deputado João Semedo ainda quer falar antes sobre esta matéria. Agradecia-lhe, por favor, que fosse o mais breve possível. Obrigado.
Era só para dizer o seguinte. No limite, o relatório expositivo determinará o conteúdo das conclusões, mas é apenas no limite, em termos práticos, do nosso trabalho. Eu percebo que possa haver dois tempos de trabalho, o relatório expositivo e o relatório de conclusões. Só não compreendo porque é que se pede aos outros grupos parlamentares que intervenham ativamente e propositivamente no relatório expositivo e o grupo parlamentar que ficou com a responsabilidade de fazer as conclusões não as apresenta. Quer dizer, eu acho que não compreendo isso. Até porque creio que qualquer grupo parlamentar, se quiser, amanhã apresenta uma proposta de conclusões. Isso não é difícil. Agora, se está a relacionar uma coisa com outra, então o que é válido para o Partido Socialista, creio que terá que ser inteiramente válido para os outros grupos parlamentares. Mas chama a atenção que a própria forma como o documento foi construído torna difícil que, mesmo sobre a parte expositiva, possa haver um consenso tão generalizado. Porque, já disse há pouco e repito só para título de exemplo, o que está escrito relativamente ao Banco de Portugal só permite uma conclusão. Ora, a exposição é curta do meu ponto de vista e a conclusão será errada. E, portanto, quer dizer, não consigo sair disto por mais vontade que tenha de trabalhar. Eu até sou um rapaz trabalhador.
Mas o Sr. Deputado vai apresentar propostas. Aliás, reparem, houve aqui um pedido da Sra. Deputada Relatora, penso do Deputado Ricardo Rodrigues, no sentido dos grupos apresentarem os contributos para a parte expositiva até quinta-feira às 12 horas. É possível cumprirmos esse prazo, não é? É? Não é? Da vossa parte, não é?
De sexta-feira vai apresentar o nosso. Se os senhores tiverem apresentado contributos, muito obrigado. Se não tiverem apresentado, muito obrigado também.
Senhora Deputada Sónia Sanfona, queria falar, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Oh, Srs. Deputados, a metodologia é muito simples de entender. Nada obrigava a deputada relatora, neste caso eu própria, a entregar um documento inicial, que não é um relatório, e solicitar aos senhores deputados que fizessem contributos. Eu não tenho esta obrigação. Eu podia, pura e simplesmente, chegar à comissão e apresentar um relatório e conclusões, ponto final. Parece-me que isto é aceito pelos senhores deputados. Ou seja, eu entendi que devia trazer um documento, que é um draft, como eu disse, do qual os senhores deputados aproveitaram para transformar num relatório. Mas era claro, quando ele foi enviado, que se tratava de um draft, que queria colher contributos de todos os senhores deputados. E, portanto, foi nesse sentido, único e exclusivamente, que foi o trabalho feito a dois tempos. Porque, de outro modo, aquilo que eu teria feito era apresentar o relatório e conclusões, porque me sinto legitimada para o fazer e tenho a informação necessária para o fazer, e podia ter feito por isso simplesmente. Agora, entendi que não devia fazer assim. Fiz mal, porque se calhar se tivesse feito assim, estava tudo resolvido, havia um relatório e conclusões, se os deputados apresentariam as críticas que quisessem apresentar, os relatórios alternativos que entendessem e as declarações de voto que já têm feitas há muitos meses. Mas isso é uma coisa que eu própria entendi que não devia de fazer. E, portanto, assumindo isto como está, eu também não disse que não ia apresentar as conclusões aos deputados. Aquilo que eu disse aqui, e peço que façam um esforço pequeno de memória, porque foi há uns minutos atrás, é apenas o seguinte. Se os senhores deputados quiserem enviar os contributos, eu tenho todo o gosto em recebê-los e em integrar todos aqueles que eu entenda que são úteis e que são uma mais-valia para o relatório. E a seguir, completarei o relatório com as respectivas conclusões. Falo-ei chegar a vossas excelências com o tempo que eu julgo que seja o possível para mim e o suficiente para vossas excelências poderem analisar, criticar, contrapor, propor alternativas, etc., antes da discussão de terça-feira. Eu não sei o que é que posso dizer mais. Quer dizer, não estou a fechar, parece-me que não ficou fechado, coisa nenhuma relativamente às conclusões. Agora, os senhores deputados têm que fazer um esforço de, no tempo que for possível, fazerem o mesmo esforço que eu estou a fazer no tempo em que é possível com os contributos que ainda não me fizeram chegar. É só por isso.
Sim. Muito bem. Então, senhores deputados, acho que o senhor deputado Goulos ainda quer dizer uma coisa. Faz favor, senhor deputado.
Cuidado, eu normalmente não sou eu que contribuo para que os trabalhos se eternizem. Nem tenho estilo, nem feitio para isso. Mas a questão é esta. Eu não tenho qualquer dúvida em dizer que participei em várias reuniões de coordenação e quero dizer aqui publicamente que com satisfação verifiquei que nós podíamos dar esses contributos na parte expositiva e não nas conclusões. Nunca me passou pela cabeça, e a Sra. Presidente certamente sem intenção, perguntou ao deputado Miguel Macedo, se o que ele tinha dito era se havia disponibilidade para também apresentar projeto de conclusões, tudo bem, mas o problema não foi a Sra. Presidente, antes pelo contrário, aliás o deputado Miguel Macedo logo respondeu, foi que aqui o deputado Ricardo Rodrigues, na sua intervenção, pôs claramente essa hipótese, que era estarem os outros grupos parlamentares a apresentarem conclusões. Isso é que me parece, desculpe, o deputado Ricardo Rodrigues está completamente fora de questão, porque nem sequer foi nunca essa a intenção das pessoas, nomeadamente, que participaram nas reuniões de coordenação. Porque aquilo que nós temos que fazer é saber, isso é fundamental, por isso é que as conclusões foram sempre separadas, é saber as conclusões que vêm da senhora deputada relatora, independentemente de que partido é que pertence. E depois de sabermos o que vem das direções, nós cá estaremos para também nos pronunciarmos sobre ela, embora eu registro que o deputado Ricardo Rodrigues já deu a entender que parece que as conclusões, enfim, vão merecer pelo menos aqui uma grande polémica e uma grande discussão, o que é um bom princípio, pelo menos já ficamos a saber isso.
Muito bem, Sr. Deputado Marcos Júnior, pedir para ser breve, por favor, porque eu vou ter que dar por fim desta reunião.
Sra. Presidente, muito breve, só para dizer o seguinte, eu não tive nenhuma reunião de coordenação, mas creio ter entendido, em continuamento desta comissão, o essencial. E queria dizer o seguinte, eu estou completamente de acordo com a Sra. Deputada Relatora e com as dúvidas que os outros deputados, outros grupos parlamentares levantaram. Se efetivamente no relatório expositivo não estão aspectos como alguns referenciados pelo CDS. Eu acho absolutamente importante que estejam referenciados. As conclusões e o juízo de valor que depois cada um de nós vai fazer sobre aquilo que está exposto no relatório é, digamos, a parte das conclusões, aí provavelmente poderá haver divergências entre uns e outros. Mas aquilo que efetivamente deve estar no relatório, é evidente que o relatório não pode omitir questões que são relevantes e que, digamos, foram já aqui referenciadas e que os deputados dos vários grupos parlamentares se propõem, digamos, ajudar, entre aspas, ou sugerir à Sra. Deputada Relatora que acrescente, e por isso é que ela fez o draft e não fez, digamos, o relatório nos moldes em que acabou de referir. Portanto, eu como não fiz parte de nenhuma como se diz, de nenhum grupo de reflexão sobre isto, não tenho nenhuma dificuldade, enquanto membro desta Comissão, em ver aquilo que me parece evidente. Os seus deputados, os grupos parlamentares e a sua deputada relatora estão de acordo que se acrescente, que se sugira, digamos, na parte dispositiva e elementos que, no caso de alguns deputados, acham que é relevantes até para se relacionar com as próprias conclusões. A sua deputada relatora está de acordo com isso. As conclusões teremos de ver depois da exposição que, entretanto, da parte positiva que, entretanto, foi conseguida depois dos contributos todos. Eu creio que não há outro que volta a dar a isto.
Muito bem, senhores deputados. Senhor deputado Marcos Júnior, se desligasse o seu microfone. Obrigada. Ora, muito bem, portanto, se não se importam, e foi esta a metodologia que nós assentamos em reunião de coordenação, portanto, os senhores deputados dos vários grupos políticos entregariam os contributos à senhora deputada relatora até quinta-feira às 12 horas. E foi isso que foi acordado, entregam o máximo possível que puderem e que entenderem. A senhora deputada depois fará o seu trabalho sobre esses contributos. Fará o seu trabalho sobre esses contributos e na sexta-feira, para a reunião que eu pedia que começasse às 12 horas, teremos os contributos que a senhora deputada considerou integrar, dever integrar. Sexta às 12. Senhor deputado, nós tínhamos previsto na reunião de coordenadores, eu pedia que os senhores coordenadores depois articulassem com os deputados dos seus grupos. Sou pena, depois de ser muito difícil, se alguém me atender, agradecia. Às 12 só foi decidido agora, tínhamos falado em quinta-feira, foi decidido agora porque é justo e razoável. Aliás, alguns senhores deputados tinham dito que até seria possível entregar hoje tinham referido isso e depois não foi possível entregar. Eu compreendo isso tudo agora. Não podemos é pedir o impossível a uns e para outros ser tudo possível. Ao Sr. Deputado, muito breve, diga, faz favor.
Muito brevemente, mas eu reclamava só de uma questão. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues é que fez a sugestão de ser entregues na quinta-feira às 12 contra o compromisso do Grupo Parlamentar do PS entregar até sexta-feira às 12 as conclusões. Foi isso que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse, Sr.
Não,
deputada.
Desculpe, sexta-feira até às 12, não. Sexta-feira às 15 temos uma reunião marcada.
Foi isso que o Sr. Ricardo Rodrigues.
Sr. Deputado, eu só queria... Desculpem, agora estou eu no uso da palavra. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares não esteve na reunião de coordenação. Nós tínhamos combinado na reunião de coordenação, fazíamos hoje uma reunião para analisar, digamos, o draft e os partidos dizerem de sua justiça, sendo que na altura já falámos que vários grupos parlamentares entregariam os seus contributos. Aliás, o Sr. Deputado Honório Novo, que sabia que não podia estar presente, comprometeu-se a entregar hoje já contributos, o que fez formalmente. Não registrei mais nenhum contributo de nenhum grupo. Sr. Deputado Honório Novo, estão aqui, entregou-nos como ficou acordado nessa reunião. Acordámos também nessa reunião de coordenações, de coordenadores, fazer uma reunião na sexta-feira, às 15 horas, para discutir já o relatório, a parte dispositiva, aquilo que houvesse para poder ser discutido. Como a senhora deputada Sónia Safona referiu, para poder ter um documento já mais preparado na reunião de sexta-feira, estávamos a pedir, se é possível, contributos dos grupos, até às 15 horas serem entregues. Os senhores deputados todos fizeram intervenções a dizer que é necessário correções factuais, correções de gralhas, correções relativamente àquilo que foi apurado. E aquilo que eu estou a perguntar é se é possível entregarem esses contributos até quinta-feira às 12, para a reunião de sexta-feira poder já contar com esses contributos. Isto não é, digamos, uma coisa absolutamente inultrapassável. Imagina que chega uma página às 15 horas de quinta-feira. Uma página às 15 horas de quinta-feira, penso eu, que é possível ser ainda vista e analisada pela senhora deputada. E, portanto, a senhora deputada diz que entregará as conclusões depois. Está no seu pleno direito, uma vez que uma relatora diz o que entrega e quando, até porque podíamos apenas marcar uma reunião para a discussão das conclusões, ou uma ou duas, não é? Já com o relatório completo. Portanto, aquilo que eu pergunto é, os senhores deputados podem entregar os contributos até às 12 horas? Senhor deputado Miguel Macedo, faz favor.
Senhora Presidente, para facilitar as coisas, sendo que isto não é tudo, mas são as coisas que para já foram detectadas, quando acabar a reunião mandamos para o mail da senhora deputada estas propostas.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Pedro Mota Soares, faz favor.
Senhor deputado presidente, eu de facto não estive na reunião de coordenação, mas sei que na reunião de coordenação que o que foi combinado foi entregar as propostas até quinta-feira à noite. Foi o que foi combinado nessa reunião de coordenação. E só gostava de relembrar, senhor presidente, que o senhor deputado Ricardo Rodrigues, a intervenção um bocadinho acalorada que fez, como é timbre, começa o timbre, disse uma coisa muito simples, que foi, então entreguem as vossas conclusões até quinta-feira às 12, porque estávamos a discutir o problema das conclusões, e nós apresentamos as conclusões até sexta-feira às 12. Foi a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Fez aqui, não estive na quinta-feira, mas estive aqui hoje, Sr. Presidente. Isto não nos resolve, Sr. Presidente, o problema, de facto, das conclusões, e de sabermos quando é que os grupos parlamentares podem ter acesso às conclusões, para também, sobre elas, estudarem, formularem alternativas e tudo mais, Sr. Presidente. Eu não tenho problema nenhum, Sr. Presidente, de antecipar de quinta-feira à noite para quinta-feira às 12 horas, desde que tenha também uma noção de quando é que as conclusões do relatório vão chegar aos grupos parlamentares, Sr. Presidente, para nós também podermos trabalhar sobre elas. E acho que esse ponto é um ponto muito relevante, Sr. Presidente.
Deputado João Semedo, eu não vou corrigir factualmente aquilo que foi aqui dito, porque cada deputado aqui corrigirá aquilo que disse, não me cabe a mim fazê-lo. Mas acho que é fácil corrigir as distorções das coisas. Aquilo que ficou combinado na reunião, e eu refiro, na reunião de coordenação, é que os senhores deputados entregariam o mais rapidamente possível os contributos, e por isso, senhor deputado Honório Novo, não podendo estar hoje presente, mandou os contributos. Isso é prova provada de que foi isso que foi combinado. Pronto. E deu-se agora um prazo para, em relação às coisas que foram identificadas como devendo ainda ser incorporadas, os senhores deputados podem fazer esse esforço de até às 12 horas de quinta-feira. Se não puderem, não podem. Não entregam ao senhor deputado. Não é obrigatório, não é?
Senhor Presidente, desculpe lá, vou trapar uma coisa, Senhor Presidente. Não foi o Grupo Parlamentar do CDS que se comprometeu com o prazo de terça-feira e apresentou o relatório passado quase 48 horas, Senhor Presidente. Portanto, aí também...
pedir-lhe licença.
Senhora deputada.
Muito obrigada, porque há aqui coisas que necessariamente devem ser corrigidas. Ou seja, lamento imenso dizer-lhe, de facto, houve um compromisso para entregar este draft e não relatório absolutamente nenhum. O senhor deputado continua a confundir propositadamente as duas coisas e na sua intervenção induz em erro pessoas que nos estão a ouvir e que não sabem o que é que se passou. Estamos a falar de um draft e não do relatório. Houve um compromisso para entregar na terça-feira. Eu própria assumi a responsabilidade, junto de cada um dos senhores deputados, que não me foi possível, por razões que me escuso aqui de dizer, completar o draft até essa altura. E, portanto, enviei-o no dia imediatamente a seguir. O senhor deputado está a dizer que o relatório lhe chegou com 48 horas depois, lamento imenso informá-lo, mas deve ter ficado perdido em algum mail, porque do meu saiu de certeza absoluta porque eu o vi sair. Portanto, corrigir, e vamos ser muito objetivos relativamente às coisas que dizemos, que é para não incorrermos aqui nem em erros, nem induzirmos outros em erros. Não é verdade que tenha sido falhado um compromisso, aliás, esse compromisso foi falhado, mas não foi nos termos em que o senhor está a dizer, e não me parece que daí tenha resultado, porque este, como lhe digo e repito, foi o exercício de uma faculdade que eu entendi fazer de enviar este traço aos senhores deputados, como lhe digo, podia não o ter feito. E, portanto, lamento não ter podido cumprir com, rigorosamente com a data que assumi, mas não o fiz por razões que só a mim própria cabem neste momento, ou que importam. E, portanto, pedir desculpa por esse facto, enviei o draft como tinha comprometido, e os senhores deputados, se não tiveram tempo desde então até agora para fazer esses contributos, com certeza que o terão até quinta-feira, se entenderem fazê-lo. Os senhores deputados, se entenderem fazê-lo, se não entenderem fazê-lo, eu lamento, mas não posso fazer nada, portanto.
Ora bem, senhores deputados, o senhor deputado João Semedo pediu uma palavra, eu vou-lhe pedir que seja brevíssimo, mas devo dizer-vos uma coisa. As reuniões de coordenação têm funcionado impecavelmente. Se vamos transformar uma discussão de metodologia numa reunião infindável, eu não estou disponível para isso. Digo-vos desde já claramente, porque não considero que a metodologia, independentemente da leitura que cada um queira fazer, deve retirar o esforço que neste momento deve ser posto no sentido de construirmos um relatório que seja factualmente fiel, porque quem o for ler tem direito a isso, e foi para isso que nós trabalhámos, independentemente das avaliações políticas e das diferenças de peso político cada grupo ou cada deputado a entender atribuir a este ou àquele aspecto do relatório. Portanto, senhores deputados, peço-vos esse esforço. Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Serei muito rápido. O único compromisso assumido na última reunião de Comissão de Coordenadores foi que as propostas iriam ser entregues à medida que os grupos parlamentares as redigissem, tendo como limite a quinta-feira. Foi o único compromisso. Não houve nenhum compromisso, não assumi nenhum compromisso de entregar as propostas hoje. Portanto, o único compromisso foi até quinta-feira. Se agora se pede que seja até ao meio-dia, muito bem, nós cumpriremos esse prazo. Segundo, eu acho que não é muito natural que se peça esse esforço aos grupos parlamentares e o Partido Socialista se arroga o direito de não definir para si próprio o esforço e a meta da apresentação das conclusões. Terceiro e último, para ser muito claro, já se percebeu que o Partido Socialista o que quer é divulgar as conclusões à última hora. Pronto, o senhor deputado Ricardo Rodrigues acabou de o dizer há meia hora atrás, portanto tudo bem, cada um assumirá as responsabilidades disso.
Bem, senhores deputados, o senhor deputado João Semedo esteve na reunião de coordenação e eu tenho notas dessa reunião. Ficou combinado que todos entregassem os seus contributos, se possível ainda hoje, se possível ainda hoje, se possível ainda hoje e o mais depressa possível. Eu vou dar por fim desta reunião pedindo aos senhores deputados, todos os que puderem, se nós tivéssemos discutido durante menos uma hora, tínhamos tido mais uma hora de trabalho para apresentar estas, todos nós, para trabalhar no relatório. Portanto, dizer que nos encontramos, ainda não havia essa opinião, mas penso que pode ser na seguida às votações, na sexta-feira. Muito obrigada. Aos senhores deputados, eu pedi, agora sem microfone. Então, até sexta-feira, por nossa parte, às 12 horas.